ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Vida saudável, alimente essa ideia.
Cuide do lanchinho do seu filho, essa refeição é muito importante e não deve se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os alimentos escolhidos devem garantir os nutrientes necessários para o crescimento saudável da criança. Coloque na lancheira um sanduíche de queijo e um pote de iogurte de frutas. Outra opção é uma fatia média de bolo sem cobertura e recheio e suco de fruta natural.
Nutrição saudável, alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas, iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal, e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.camaravc.ba.gov.br, camaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Samba da Minha Terra traz a riqueza poética e melódica do ritmo mais popular do Brasil. Quadros especiais destacam as letras requintadas, as entrevistas históricas e os espaços dedicados ao samba em todo o país. Eu sou José Carlos Oliveira e te espero sábado e domingo ao meio-dia e às 10 da noite de terça-feira. Samba da Minha Terra é parceria da Rádio Câmara de Brasília com a Rádio Câmara de Vitória da Conquista.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada para construir, desafios que vem pela frente. Na casa do povo é assim, com trabalho coletivo. Na casa do povo é assim, Rádio Câmara, nossa voz.
é aqui, pode sintonizar. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar.
Compre do pequeno.
Quer praticidade no seu dia a dia? Compre no comércio perto de casa ou do trabalho. É rápido, evita gastos com combustível, estacionamento e ainda te livra do estresse do trânsito. Valorize o pequeno negócio. É fácil, é perto, é melhor para você.
Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
10 e 8.
Cerveja já bebi, todos os passeados já fumei. E o que há de errado no mundo, meus olhos já não podem ver. Estou do jeito certo, pra qualquer compromisso assumir. Assim que me querem, sei que possa pensar, sei que possa lutar por um ideal. Assim que me querem, a ver na TV todo o sangue jorrar e ainda provar a pena capital. De olhos abertos, estou fugindo da realidade. Todas as cervejas já bebi, todos os passeados já fumei. E o que há de errado no mundo, meus olhos já não podem ver. Estou do jeito certo, pra qualquer compromisso assumir. Assim que me querem, sei que possa pensar, sei que possa lutar por um ideal. Assim que me querem, a ver na TV todo o sangue jorrar e ainda provar. A pena capital, é assim que me querem, assim que me querem.
Oh.
nessas festas de aniversário. Chapeuzinhos e apitos, esconde-esconde no pega-pega, novos brinquedos bonitos. E ali na mesa um doce sonho, burguês de nobreza. Na mesa, linda, docinhos, aventais, o cheiro.
Do telhado do ginásio Domingos de Oliveira, não só do telhado, mas também do madeiramento, com todos, reforma daquele ginásio que vai beneficiar, Ivan, todos os moradores da Limeira, do Riachinho, do Pau de Copas, do Lagedinho, do Brejo, do Cabeceira de Jiboia, de toda a região da Limeira, com aquela reforma daquele ginásio ali, que está chegando em boas horas. Então está aqui o nosso agradecimento. Também fazer um agradecimento também à Secretaria de Agricultura, junto com Joana Dark, coordenadora do Sistema de Água, onde o povoado ali de Seu Roxo nos procurou na Baixada da Limeira, pedindo para que fizesse uma extensão de um poço artesiano que tem lá para levar água para aquelas pessoas que não tinham água potável encanada em casa. E Joana esteve lá a semana passada, junto com o Leomar, o coordenador, e nos garantiu que vai também, através daquele poço artesiano que já tem lá, que serve o povo da Limeira, levar água também para o pessoal de Seu Roxo. Essas são as nossas demandas, são as nossas cobranças, e eu sou aqui muito crítico na hora de cobrar e pedir, mas também sei parabenizar quando o trabalho tem sido feito. Então, assim, deixo aqui meu agradecimento aqui em público, na tribuna da Câmara, ao secretário, doutor Larry, e também Joana Dark, que faz parte ali do sistema de água. Quando eu estendo esses agradecimentos, também eu levo também para a prefeita, que é através da prefeita que chega esses benefícios para nós moradores do campo e também da zona rural. Tive ontem também no bairro Morada Real, onde é um bairro que tem muitos moradores também da zona rural, e ali tem uma praça, Ivan, na chegada ali do bairro Morada Real, que ela também está bastante suja devido à quantidade de chuva. O mato cresceu para valer, presidente. E eles me pediu lá, fiz uns vídeos, também para poder mandar fazer a limpeza daquela praça ali. E tenho certeza que o secretário vai nos atender com o maior carinho e vai fazer aquela limpeza, porque o Luiz tem feito um trabalho muito bom nos bairros. Toda vez que eu precisei dele, que o povo me cobre, me chama para ver, ele tem mandado fazer a limpeza e retirado muitas vezes lixo, porque muitas vezes a população acaba colocando entulho naquelas localidades e as praças ficando feia, porque a praça tem que estar limpa e sem entulho. Então, essa é a minha reivindicação, meus agradecimentos e que Deus abençoe a todos.
Obrigado, vereador Márcio de Vivi. Convidar agora o vereador subtenente Muniz para fazer uso da tribuna pelo tempo de até 3 minutos. vereador Muniz, que não é o pré-candidato a deputado federal Carlos Muniz, que inclusive vereador Edivaldo, Carlos Muniz esteve aqui no final de semana participando de diversas atividades, demonstrando mais uma vez o compromisso com o município de Vitória da Conquista. Vereador Subtenente Muniz.
Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores. Em nome de Alexandrino, que está ali com a gente, parabéns, Alexandrino, pelos 40 anos da nova Acrilux, que receberá uma moção de aplauso aqui pelos 40 anos de bons serviços prestados à nossa cidade. Presidente, realmente, muita gente perguntando, né, sobre a candidatura e falando da força que o Muniz está tendo com tantos vereadores. Então vamos para frente. Pois bem, nós recebemos com indignação uma denúncia muito grave. Uma denúncia muito grave, Paulinho, de uma entidade aqui em Vitória da Conquista. Essa entidade, ela é responsável pelos menores infratores de toda a região. O nome da entidade é CAS. Mas essa entidade que era para deixar esses menores infratores fora do convívio da sociedade, ela estava servindo de colônia de férias para que esses infratores pudessem frequentar o kart, o shopping, as pizzarias da cidade, boliche, tudo isso bancado pelo Estado, pelo nosso bolso, com servidores da empresa contratada fazendo esse translado, levando esses infratores para a diversão. Pois bem, saiu uma denúncia, e nessa denúncia, falando dessa situação, inclusive em alguns desses passeios, dos rolezinhos, alguns desses jovens infratores fugiram para continuar cometendo crime. Homicidas, traficantes, faccionados, sendo tratados dessa forma. Mas o que mais deixa a gente indignado, Edivaldo, não é só essa situação. É a forma como transformaram a CASE numa instituição ideológica politicamente. Colocaram pessoas lá, escolhidas por políticos, para fiscalizar a rede social do servidor e ver se tem algum comentário contra o governo do estado e etc. Caso aconteça de uma curtida de um servidor em um post de alguém que não faz parte do grupo político, a pessoa responsável pelo RH, que é indicada por um político e está sendo tratada lá como a Hitler, essa pessoa chama e dá as contas. Isso é absurdo, isso essas denúncias estão sendo feitas por servidores que foram demitidos dessa forma, daquele local. Então, que essas autoridades tomem, depois disso, suspenderam essas visitinhas, esses rolezinhos, e os menores infratores não acharam legal e fizeram uma rebelião. Tacaram fogo, tentaram tirar a vida de um servidor. Esse servidor passou quase duas horas preso dentro de um banheiro com os menores, com álcool, para tacar fogo nesse rapaz. Um pai de família que está ali fazendo seu serviço. Imagine o psicológico desse rapaz. Tem outro lá, coordenador, indicado politicamente, que persegue os agentes que trabalham ali, o tempo todo perseguindo, os agentes apanhando durante toda a semana, porque os menores são gigantes, são fortes e batem, Hermínio. Só que o agente não pode revidar, não pode sequer se defender, porque esse rapaz que está lá como coordenador vai para cima e demite. Mas o Ministério Público já está a par, o sindicato dos agentes de proteção. Segundos para a conclusão.
Para concluir, vereador.
Os agentes de proteção, o sindicato dos agentes já entrou com a denúncia no Ministério Público. O Ministério Público vai apurar e esses esquerdistas de ideologia serão punidos no rigor da lei. Podem ter certeza, vocês que trabalham ou que trabalharam lá, vocês não estão sozinhos.
Então, obrigado, vereador Subtenente Muniz.
Justificativa de ausência. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista, Bahia. Eu, Gabriela Diego Garrido, vereadora do município de Vitória da Conquista, venho respeitosamente apresentar a Vossa Excelência a justificativa de minha ausência na sessão ordinária da Câmara de Vereadores, realizada no dia 25/3/2026 e 27/3/2026, em razão de cumprimento de agenda na cidade de Salvador, na ALBA, Assembleia Legislativa da Bahia, além de reuniões políticas para tratar de demandas importantes para a nossa cidade. Solicito a Vossa Excelência que seja aceita a presente justificativa de ausência e que seja registrada em ata, e desejo a todos uma excelente sessão. Anteciosamente, Gabriela Diego Garrido, vereadora do município de Vitória da Conquista. Toca para frente, presidente.
Convido agora o vereador Ricardo Babão para fazer uso da tribuna pelo tempo de até 3 minutos.
Senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, público aqui presente, mais uma sessão importante. E ali cumprimentar meu amigo Alexandrino, 40 anos ali de sua empresa, Acrilux, parabéns, Alexandrino, que não é fácil, né? Completar 40 anos em uma empresa sólida, uma empresa que presta grande serviço em nossa cidade. Senhor presidente, você vê, cheguei 3 horas, mais ou menos 3:30 de Salvador ontem, que eu tenho um compromisso com essa casa. Eu venho fazendo meu mandato de acordo com a população, me deu a oportunidade e cumpri com o meu dever de legislador, que é trabalhar. Cheguei 3:30, estou aqui, firme e forte, e se tivesse chegado 7, 8 da manhã, 9, estaria aqui do mesmo jeito. Por quê? Porque é minha obrigação, Hermínio, é estar presente nas sessões, estar ouvindo e debatendo, e principalmente trabalhando. É por isso que eu chamo sempre a atenção. Acompanhe o mandato dos vereadores, acompanhe aquele que faz, aquele que trabalha, aqueles que têm deputado comprometido com essa cidade, deputado que coloca emendas para a conquista, como eu venho colocando, só do ano passado para cá, mais de 2 milhões de emendas para melhorar a nossa cidade, principalmente zona urbana e zona rural. Sabemos que este ano tem candidatura. Agora nós precisamos, você que é pré-candidato, você que tem mandato e também está chegando agora para ser candidato a deputado, vamos trabalhar com a verdade e vamos respeitar, mesmo que você cobre, mas fala, estou cobrando uma coisa aqui, que um deputado já também estava lá, está conseguindo, junto com o mandato do vereador, as pessoas dão mais credibilidade. Porque quando a gente chega aqui e fala a verdade, você vai ficar como o quê? Como mentiroso, que o povo está cansado. O povo está cansado. A gente fazer aqui nosso trabalho, chega hoje também lideranças que vão apoiar outros candidatos aí a deputado, desqualificando a gente no bairro, que a gente trabalha 24 horas, levando emendas, como o Gordo falou aqui, Gordo, dando satisfação ao povo que o tapa-buraco não deu para ir, porque teve um problema na usina, como também eu falo com o meu bairro Ibirapuera, começou na sexta em 2 ruas, mas segunda-feira está lá para fazer todas as ruas. que a gente cobra, a gente trabalha, a nossa função. Agora chega candidatos, pré-candidatos, chega lideranças que recebem do deputado para trabalhar, para manter ali um votinho naquela localidade, começa a chegar nos bairros e desqualificar o trabalho nosso, mas o povo não está besta. Semana mesmo foram os dois aí em alguma localidade no Ibirapuera, o pessoal falaram, você fala de outro, agora de Babão aqui não, porque aqui tem um vereador que trabalha pelo bairro de Ibirapuera, Babão. Sabemos que não agradamos a todos, que isso é normal na política, tem que ter situação de oposição. Então estive ali com o meu deputado Fabício Falcão ontem, com o meu deputado Daniel Almeida, ali em Salvador e ali povoado da Roseira. Pode ficar tranquilo, para concluir, senhor presidente, pode ficar tranquilo que já foi feito ali, vai fazer o aditivo para ligar a principal 3, 4 quilômetros que falta chegar ali no povoado. Isso é trabalho de verdade que a gente vem cobrando desde a primeira vinda de Jerônimo, do governador Jerônimo, meu amigo Ivan Cordeiro, quando chegou ali em Caetanos, quando o prefeito Paulo de Reis, que foi uma vitória do Paulo de Reis, junto com o Fabrício, e olha que foi com a Alice Portugal e o apoio de Daniel Almeida. Parabenizar a deputada Alice Portugal, que junto com o Fabrício, ali lutou e conseguiu. Está conseguindo, que está lá sendo realizado, que é a pavimentação de José Gonçalves até a cidade de Caetano. Fabrício foi lá e pediu agora o complemento para chegar ali no Horizonte e também junto com o Daniel agora, que é meu deputado, para chegar junto até o povoado da Roseira. Nós temos que trabalhar com a verdade, mesmo que eu sou candidato, ou vou ser candidato, ou sou pré-candidato, elogie o trabalho do colega que você vai ganhar muito mais para não ficar como mentiroso.
Para concluir, vereador.
Para concluir, senhor presidente. É dizer que nós estamos aqui para trabalhar. Obrigado aí ao serviço público que está fazendo a limpeza ali em Roçagem, ali no Nova Cidade, também ali do Residencial das Rosas. Conseguimos também ontem, através de Adolfo Loyola, de Fabrício Falcão e Daniel, ali vai ter uma arena ali da Dombaus e também da Ademar Pinheiro, que vai botar o campo sintético. Conseguimos as três ontem com a doutora Roberta, muitas obras que vai vir para a conquista, principalmente as UBS já estão liberadas pelo PAC. Viva o presidente.
O já falou, para concluir, pode concluir.
Viva o nosso presidente Lula, viva Jerônimo, viva o nosso deputado Fabrício, viva os deputados da base aliada do governo Jerônimo. Está chegando aí 7 UBS, parabéns Cris, uma luta sua pela Lagoa das Flores, Gordo para o Correio Maum, Luciano para a cabeceira da Jiboia. Nós também colocamos ali através da prefeitura no PAC a revitalização ali do Bruno Bacelar e vão ser 7 UBS em conquista, reformada e construída. Muito obrigado, dizer que nosso trabalho não para, agora sempre trabalhando com a verdade. E se eu estiver mentindo algo que não está vindo para a conquista, vocês podem me cobrar, porque o responsável sou eu. Agora não vamos tentar aqui, pré-candidato, tentar enganar o povo para ganhar voto, não, porque essa casa tem gente, essa cidade tem homem que trabalha por vitória da conquista, e aqui não é cidade sem lei. Aqui tem pessoas íntegra que vem trabalhando pela cidade. Obrigado. Quer ganhar? Ganha limpo. Trabalha limpo, mas trabalha com a verdade.
Obrigado, vereador Ricardo Babão. Convido agora a vereadora doutora Lara Fernandes para fazer uso da tribuna em tempo que passo a presidência dos trabalhos para a vereadora Cris Rocha.
Oi, fica aí. Bom dia ao público presente e colegas vereadores dessa casa. Cris Rocha, que está nos representando aqui. E ouvintes da Rádio Clube, meu cordial bom dia. Vou começar aqui agora com a fala do excelentíssimo presidente.
Se eu voltar, eu quero que vocês saibam, a educação vai ser outra vez prioridade da creche universidade.
De novo.
Por isso, se eu voltar, eu quero que vocês saibam, a educação vai ser outra vez prioridade da creche universidade.
Isso é o Lula em 2022 prometendo dar prioridade à educação para conseguir o seu voto. Vamos ver o que ele fez? Começando pelos investimentos de 2.443 novas obras cadastradas no PAC, apenas uma foi entregue. Uma creche em Assaré, no Ceará. Você não ouviu errado. Uma única creche. dos 15 bilhões de reais previstos no novo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, apenas pouco mais de 1 bilhão foi pago, 8% do anunciado. Prioridade? Lula vem fazendo cortes no orçamento da educação desde que se elegeu. Foram 332 milhões em 2023, 1,6 bilhões em 2024. Esse ano, os 500 milhões nos cortes das universidades federais. No Enem, mais desastre. Caos na divulgação, anulação de listas de aprovados em várias universidades e anulação de questões por suspeita de vazamento. Para surpresa de ninguém, aumentaram os casos de irregularidade. A CGU identificou distorções de 4,3 bilhões nas contas do Ministério da Educação só em 2024. Até janeiro desse ano, a Polícia Federal já tinha aberto 25 inquéritos sobre as suspeitas de desvios no Ministério da Educação de Lula. E pela primeira vez em 40 anos, 45 mil alunos com deficiências visuais iniciaram o ano letivo sem os livros em Braille. Informaram que iam regularizar a entrega em março. Porém, apenas 22 mil livros foram adquiridos. Isso significa que metade dos deficientes visuais serão excluídos da escola. E o famoso programa assistencialista Pé de Meia, criado há apenas 2 anos e cujo Tribunal de Contas da União, TCU, já descobriu que 3 mil CPFs vinculados a pessoas falecidas já receberam, além de 13 mil pessoas com renda superior ao permitido. O Lulinha, filho investigado da fraude do INSS, é ex-sócio de um investigado no MEC. Ou o outro, filho de Lula, Marcos Cláudio, é ex-marido de outra investigada. Resultado? O PT governou o Brasil por quase 2 décadas e é o responsável pelo fracasso da educação brasileira. Em 2025, ficamos na posição 65 entre 69 países no quesito educação no ranking de competitividade global, encostado na Venezuela. A verdade é que o PT teve todo o tempo do mundo para dar prioridade à educação, mas as nossas crianças continuam saindo da escola sem saber o básico, ler, escrever e fazer uma regra de 3. Educação que ensina significa ascensão social. E o próprio Lula já disse, quem ganha acima de 2 salários mínimos deixa de votar no PT.
Segundos para a conclusão, doutora.
Lula já gastou do cartão corporativo 1,4 bilhões com gastos pessoais, fazendo... Licença, você pode pedir silêncio?
30 segundos para a conclusão, por favor. Pedir silêncio para que a vereadora consiga concluir sua fala, por favor.
Lula já gastou do cartão corporativo 1,4 bilhões com gastos pessoais, fazendo os gostos da esbanja com o dinheiro do nosso suor. Esse valor daria para construir 500 creches no Brasil, ao custo de 3 bilhões. Fiz o cálculo pelo valor de uma creche anunciada esse mês pelo nosso colega Dinho, no bairro Morada Nova, para atender a população de Campinhos e pelo PAC 3. É, amigo, se depender do governo atual, pode ficar triste, porque a fila está grande.
30 segundos para a conclusão.
Tem uma creche liberada pelo PAC lá no bairro Ayrton Senna há mais de um ano, porém não houve ainda nem liberação do recurso. Está mais do que claro que a única prioridade do PT é se manter no poder, nem que seja enganando e emburrecendo a população. Obrigada.
Obrigada, doutora Lara, a pré-candidata a deputada estadual por essa casa, né? E, para dando continuidade, eu gostaria de convidar o nosso colega Luciano para assumir os trabalhos da mesa enquanto faço uso da tribuna.
Convido para fazer uso da tribuna, pelo tempo de até 3 minutos, a vereadora Cris Rocha.
Bom dia a todos, ouvintes da Rádio Câmara, público aqui presente, meus colegas e nobres vereadores e vereadoras desta casa. Nessa manhã eu gostaria de destacar algumas indicações que eu tenho apresentado aqui na Câmara de Vereadores e sempre com o único objetivo, melhorar a qualidade de vida da população de Vitória da Conquista, especialmente no que diz respeito à saúde pública, que é prioridade do nosso mandato, como todos já sabem. Nós apresentamos a indicação 361 de 2026, que solicita a instalação do ponto do SEMAI ali na zona oeste da nossa cidade. Hoje, o SEMAI ele se encontra na Avenida Olívia Flores, né, no bairro Candeias. É uma região distante para muitos moradores e, sobretudo, para os que moram ali na zona rural. Então, nós sabemos, né, que a zona rural ela concentra uma grande parcela da população e, por isso, é fundamental que a gente possa descentralizar esse serviço. Levar o SEMAI para mais perto dessas pessoas significa garantir mais acesso e mais eficiência no atendimento, principalmente nos serviços de consultas especializadas e exames. Né? Então fica aí o nosso pedido. Também é de nossa autoria a indicação 360 de 2026. Nós já apresentamos aqui nesta casa a implantação da Clínica da Dor. É um projeto que foi construído em parceria com a fisioterapeuta Érica Tremura. A gente sabe que essa iniciativa vai trazer um bem enorme para as pessoas que hoje apresentam dor crônica, né, e elevar esse tratamento e o Pilates para o SUS. A proposta é oferecer esse serviço em toda a rede pública e ampliar o cuidado com a saúde, né, especialmente para pessoas que convivem diariamente com dores e limitações. Quem vive com dores constantes e crônicas sabe muito bem do que eu estou falando e sabe muito bem o quanto vai trazer qualidade de vida para essas pessoas a implantação de uma clínica da dor. O que não impacta financeiramente, né, em grande proporção ao município. É mesmo uma adequação de espaço físico para que a gente possa garantir a implantação dessa clínica. E além disso, né, nós temos reforçado a necessidade de melhorias na estrutura das unidades de saúde do município. Essa tem sido prioridade do nosso mandato. E nós apresentamos várias indicações solicitando essas melhorias nas UBSs. A indicação 67 2026, onde a gente solicita a reforma do posto de saúde do bairro Miro Cairo, é uma unidade grande, importante, que precisa de atenção urgente. Estivemos no local e nós constatamos de perto a necessidade de intervenções para garantir a melhoria desse atendimento. Nós temos dialogado com o governo do estado para garantir os recursos pelo PROSUS para que essa reforma aconteça e já está em vias de acontecer. Então, essa é uma grande novidade. Assim também, pelo PROSUS, nós estamos pleiteando a construção da Unidade Básica de Saúde 1 do bairro Lagoa das Flores. É uma reivindicação do nosso mandato, é um diálogo constante que temos feito com o governo do estado.
Mais um minuto, excelência.
E a gente sabe, né, que a Lagoa das Flores merece a construção dessa Unidade Básica de Saúde 1 e nós estamos lutando muito arduamente junto ao governo do estado, junto à prefeitura municipal, para que a gente traga essa UBS para a Lagoa das Flores. Além disso, também temos a indicação 30 de 2026, da reforma do posto de saúde do distrito de Inhobim. Nós fizemos uma visita recente, tem mais de 10 anos que a reforma não acontece ali naquele posto de saúde. Né? A gente tem um espaço bom, mas a gente precisa dessa reforma para atender a demanda da população. A gente também tem cobrado o posto de saúde do distrito de Batipé. Inclusive, nós fizemos a indicação de emenda impositiva junto com outros vereadores ali para aquela localidade. Né? E é inadmissível que em períodos de chuva a unidade enfrente problemas como goteira, né? Problemas estruturais e que comprometem o atendimento e o conforto dos usuários. Nós também colocamos emenda impositiva na reforma do posto de saúde de São Sebastião e que ali vai contemplar toda a parte elétrica, estrutural, para garantir um melhor atendimento também para os moradores do distrito de São Sebastião. E, por fim, uma outra demanda importante é o reforço na equipe do posto de saúde Solange Ortélio, que atende ali no bairro Brasil e diversas localidades adjacentes. A gente precisa urgentemente ampliar a equipe ali daquele posto, né? A gente sabe que isso é essencial, porque ali tem uma alta demanda e a gente pode ali, com a ampliação da equipe, garantir um atendimento mais ágil e mais humanizado. Então, todas essas indicações, elas refletem um compromisso do nosso mandato com a população. Nós estamos atentos à necessidade real das pessoas, principalmente na área da saúde, e a gente vai seguir firme, batendo nessa tecla, que a população de Vitória da Conquista merece uma saúde pública mais acessível, mais eficiente e mais digna. Continuamos nossa luta por saúde para a nossa cidade.
Neste momento, convido para fazer uso da tribuna, pelo tempo de até 4 minutos, o vereador Ed Jaime Rosa, Bibia. O subtenente Muniz já falou? Vereador Ed Jaime Rosa, Edvaldo Júnior, também não. Então, o vereador Alexandre Xandó.
Bom dia a todos e a todas, população que nos acompanha, colegas vereadores, vereadoras que aqui estão. Estamos entregando uma carreta de equipamentos da agricultura familiar para Conquista e região. Articulação do nosso mandato junto ao senador Jacques Wagner, e queria agradecer imensamente ao nosso companheiro Lucas Reis, que é o seu chefe de gabinete, foi quem fez essa articulação para que nós conseguíssemos entregar esses materiais aqui para a nossa população que tanto necessita. Para vocês terem ideia, nós estamos entregando aqui em Conquista 5 kits de irrigação que vão beneficiar ali a horta comunitária do Cadija, assentados da reforma agrária do assentamento Joana Dark. Mandar um abraço aqui, um beijo para as minhas amigas que estão recebendo esses kits, que vão poder produzir aí hortas e que já foram beneficiados com um poço artesiano, também articulação nossa com o senador Jacques Wagner e Lucas Reis. Então, chegou no assentamento Joana Dark, poço artesiano e kit de irrigação. Para além disso, uma casa de farinha de mandioca para a comunidade do Bomba, de Cândido Salles. Manda um abraço para o nosso amigo Hélio. Além disso, fortalecendo a apicultura, a produção de mel na nossa cidade, na nossa região. Então, estão sendo entregues aí kits de produção de mel, que tem as caixas para as abelhas, bota, luva, macacão, fumigador, cera, tudo isso está sendo entregue aí para, não é para as comunidades inteiras, mas para representantes, pessoas do assentamento Dandara, assentamento União e Força, assentamento Zumbi dos Palmares, assentamento Carlos Lamarca, para os companheiros do Movimento dos Pequenos Agricultores de Belo Campo, para Catarina, ali no distrito de José Gonçalves, também está chegando para pequeno produtor do município de Mirante, com articulação com o nosso amigo vereador do Partido dos Trabalhadores, Jobson. Também está chegando para a comunidade quilombola de Lagoa dos Patos e para a Associação de Apicultores do Sudoeste da Bahia, que tem um trabalho aí já mais de uma década ali funcionando na UESB, a turma da Casa do Mel da UESB, daquela associação, e que a gente chegou para fortalecer. Então, esse é o Partido dos Trabalhadores, é o governo da Bahia fortalecendo, e o governo Lula fortalecendo a agricultura familiar, o pequeno produtor e as áreas de reforma agrária. Muito obrigado, presidente Lula, por cuidar do seu povo, diferente de um elemento que tinha uns tempos atrás aí, que não entregava nada. Eu sempre desafio aqui, me diga qual foi a obra que aquele elemento que está lá preso, me diga o que é que ele fez pela nossa cidade. Deixo sempre o tempo aberto. A turma não tem nada, não entregou nada. Mas eu quero falar aqui agora sobre as nossas cobranças, nosso mandato atuante, sempre na fiscalização, e eu fiz uma denúncia, né, e um pedido sobre a situação da valeta ali do Alto Maron, que dividiu o Alto Maron e o Panorama, ali na rua da Alícia Pedral, aquela valeta com a vegetação altíssima. Nós denunciamos e nós recebemos uma resposta, mandamos ofício para a prefeitura e recebemos uma resposta, dizendo que o serviço tinha sido feito, que a valeta estava limpa, e eu voltei no local e mostrei, falei, olha, aqui não foi feito o serviço nenhum, porque a vegetação que estava dentro da valeta já era árvore. Ali era árvore que estava ali há mais de um ano. ou seja, não foi feita uma limpeza adequada no início do ano. E aí, o Beto Fagundes, que é responsável da Secretaria de Serviços Públicos, entrou em contato comigo, a gente dialogou, ele falou, não, vereador, realmente reconheço aqui que só tinha sido feita uma parte da limpeza, estamos encaminhando a equipe, já me mandou aqui as fotos, então a gente cobra e parabeniza quando o trabalho é feito, e eu vou voltar lá para poder ver se o serviço ficou bem feito, senão a gente vai cobrar de novo. E, sem o pililim, por favor, queria também falar aqui sobre a situação do Colégio Caíque. O Caíque, que é uma das maiores escolas da nossa rede municipal de educação, fiz uma visita de fiscalização a partir da demanda da comunidade escolar, de trabalhadores daquela escola, e o Caíque precisa urgentemente de uma reforma. É uma situação, um absurdo que nós vemos lá. As portas de ferro enferrujadas, teve porta que caiu esses dias recentemente lá, não tem acessibilidade, então quando você tem qualquer aluno que seja autista, pessoa com deficiência, não consegue acessar as salas do primeiro andar, não tem banheiro no primeiro andar, então a turma tem que descer o tempo todo do primeiro andar para vir usar o banheiro embaixo. Além disso, janelas quebradas, um auditório que quando chove, inunda, não tem sistema de esgoto, lá ainda é fossa. Então a gente já encaminhou aqui solicitação para a Prefeitura, para a Secretaria de Educação e cobra urgentemente a reforma daquele espaço. Os professores e os trabalhadores fazem milagre, mas precisa ter condições dignas de trabalho, porque não basta você ter um corpo docente empenhado se você não tem condições dignas de trabalho.
Mais um minuto, queria dar mais um tempinho para Vossa Excelência. Neste momento, convido para fazer uso da tribuna, pelo tempo de até 4 minutos, o vereador Ed Jaime Rosa, o popular Bibia. Continua bebendo, né, Bibia? Bebendo da fonte da juventude.
Cumprimentar o presidente da casa, o Luciano Gomes, cumprimentar os colegas vereadores, colegas vereadoras, cumprimentar o público presente aqui hoje na casa, mandar um abraço especial para o homem do campo, a mulher do campo e da cidade. A crise no nosso país é grande. Você pensando bem, se você tiver aqui 30 minutos para falar o de miséria no nosso país, ainda é pouco. Vamos começar a falar no cadastro de quem recebe o gás do povo. Toda vida, todo mundo sabe que gás é do povo mesmo. Gás não é do diabo, não. Gás é do povo, é para cozinhar o pão. Infelizmente, o PT fala aqui nessa casa, no Brasil, que não tem miséria no Brasil. 37 mil pessoas cadastradas, considerado ganhando menos de meio salário mínimo por cada pessoa, por mês, estão recebendo gás. Agora, imagina você, quantas mil pessoas nós tem no país que está cadastrado para receber o gás. Agora, para você ver como é que é os políticos do nosso país. Usa a miséria do povo para continuar no poder. PT não ganha eleição, PT compra eleição. PT não ganha eleição, PT compra as eleições. Olha para você ver como é que eles fazem. Anteriormente, nos governos passados, João Durval Carneiro, Antônio Carlos Magalhães, Paulo Souto, se construía a Embal. A Embal era a cesta do povo, antiga cesta do povo. Quando era na Semana Santa, você pegava uma fila mais de meio quilômetro para poder comprar o peixe, porque era mais barato. O governo fez para ajudar as pessoas carentes. Esses governos que veio aí, que diz que é o governo do povo, que gosta de ajudar o povo pobre, vendeu 400 lojas da Embal, chamada Cesta do Povo, que fornecia alimento para o povo mais barato, e ainda mais, todo mundo do PT fica aqui quieto, não fala nada. Foi nos governos anteriores, nos governos seus, eles roubaram. Roubaram a cesta do povo. Roubaram o direito do homem e da mulher do campo que comprava na cesta do povo e comprava mais barato. Quantas mil pessoas foram desempregadas na roubaleira da cesta do povo? Nós aqui ficamos perguntando e ouvindo cada um colega vereadores aqui fazer os análises e mostrando a realidade para o povo. Para onde foi os recursos que venderam a cesta do povo? 400 lojas da cesta do povo. Aonde aplicar esses recursos que ninguém aqui tem coragem de chegar nessa tribuna e falar? Isso é uma vergonha, mas a gente não pode se calar diante de toda coisa, tanta coisa errada que tem na administração do PT. 400 lojas, quantos mil empregados ficaram desempregados? Venderam. Hoje, a corrupção, antigamente aqui, né, que falava que na Bahia não tinha corrupção. Mas hoje a Bahia é o pai e a mãe da corrupção. Nasceu na Bahia, através da cesta do povo, hein? Através da cesta do povo, ontem eu ouvi uma matéria do senhor Jacques Vaga, aquele Oi de Calango.
Mais um minuto, excelência.
Que a Bahia tem pobreza. Que o povo da Bahia são um povo pobre. Por que é pobre? Porque eles roubam. O que vem para a Bahia, eles roubam. Quantos milhões vocês gastaram na ponte, no projeto da ponte de Itaparica? Cadê? Até hoje não vem nada. Esse dinheiro é da onde? É do povo. Roubaram o dinheiro. Como roubaram o dinheiro também da doutora que estão construindo de água aqui no Rio Catolé, que até hoje ainda não terminou e não entregou. Então as empresas que eles colocam é empresa apadrinhada politicamente para lavar dinheiro. São bandido, são malandro, são treiteiro, são traiçoeiro e são defensor da corrupção. O PT é o pai, a mãe da corrupção do nosso país. O nosso país hoje poderia ser um país muito mais rico. Você está vendo falar aí agora, quanto é que o governo federal está mandando para Cuba? Quanto é que estão mandando para Cuba? Se nós...
Para concluir, excelência.
Nós vamos pegar os nossos pertences e vamos mandar para outros países lá fora. Isso é uma vergonha. O vereador Bibia está aqui para defender a minha cidade, o meu povo, porque eu fui eleito para isso, para defender o cidadão conquistando, principalmente o mais humilde.
Neste momento, convido para fazer uso da tribuna, pelo tempo de até 3 minutos, o vereador Anderson Ribeiro. Questão de ordem, vereador Alexandre Xandó.
Senhor presidente, foi dito nesse plenário que o Partido dos Trabalhadores não ganha a eleição que ele compra. Então, eu solicito à senhora Rita, servidora dessa casa, que conche isso em ata, porque enquanto líder do partido na Câmara de Vereadores, já advirto ao vereador que prepare a sua defesa, porque nós vamos ingressar na justiça contra essa fala, porque a imunidade parlamentar, ela não pode alcançar a calúnia. Se o senhor está alegando isso aí, o senhor tem que provar. Então se prepare que o senhor vai responder isso judicialmente.
Convido para fazer uso da tribuna, pelo tempo de até 3 minutos, o vereador Anderson Ribeiro.
Senhor presidente em exercício, vereadores, vereadoras, companheiros, amigos, que abrilhanta essa importante sessão, o amigo Carlão do Som, Bandola, esse produtor cultural Vadinho Barreto, é uma alegria, uma satisfação. Amigos da imprensa, estou vendo aqui Antônio Sena, diretor do blog do Sena, Jorlando Lima, dizer da alegria de conquista, Fernando Vasconcelos, nosso Nandinho, ter sediado no sábado um evento grandioso na perspectiva do planejamento, na perspectiva partidária, também organizativa e também demonstrando que conquista ainda tem muita força política junto ao governo do estado e ao governo federal, que foi uma plenária dos deputados Valdenor Pereira e José Raimundo Fontes, com presenças ilustres de autoridades de altas patentes. Gostaria de parabenizar o mandato dos dois deputados e toda a militância ligada a eles. Dizer também da alegria de agenda em Salvador na segunda e ontem, a partir do deputado secretário Osni Cardoso e também Valdenor Pereira, visitamos alguns órgãos levando demandas relevantes. Uma delas foi a Embasa. Levamos demandas acerca de pedidos de extensão de rede d'água ali da região do Iguá, juntamente com o companheiro Cristiano, mais especificamente da fazenda São Matias, conhecida também como Sítio Tassinuca, para viabilizar rapidamente essa obra de extensão de rede de água para atender ali em torno de 40, 45 famílias. Reforçamos também o pleito de extensão de água de uma importante obra naquela região do Bate-Pé. Ali estava conosco nosso companheiro Mazinho, da região do Salobro, a sua esposa, Dona Hilda. Reforçamos aquela demanda de extensão de rede de água para as comunidades de Olho d'Água da Serra 1 e 2, Santa Rita e Poço Cumprido. Está se adiantando bem, logicamente, a partir dos prestígios dos companheiros deputado Valdenor Pereira e Osni Cardoso. Tivemos também a oportunidade de ir à CEINFRA, Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado, aproveitando aquela experiência importante da execução e instalação do semáforo na URB 6, a partir de um pleito do vereador colega Fernando Vasconcelos. Levamos aquela experiência e pedimos que a CEINFRA faça essa articulação entre os entes políticos, o município, o Estado e a União, mais especificamente o DENIT, para que apresse um estudo de viabilidade técnica para se instalar também um semáforo naquela rotatória
mais
ali
um minuto.
Dos Campinhos Simão. Também levamos o pleito de se iluminar e instalar uma rotatória ali no Riqueta Praia.